Olá, boas-vindas a quem nos escuta mais um Mergulho Analítico.
Oi, é muito bom estar aqui para mais essa exploração de hoje.
E o material que a gente tem hoje é incrivelmente denso e atual. Saiu hoje mesmo, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026.
Um texto bem provocativo, aliás.
Muito. É um artigo na seção de Economia e Negócios do jornal O Estado de São Paulo. E é assinado pelo Demi Getchko.
E a perspectiva dele é muito interessante por ser um engenheiro eletricista, né? Ele traz um olhar técnico, mas muito filosófico.
Exatamente. O título da peça já instiga a nossa curiosidade logo de cara, que é Um Gerador Domesticado de Respostas.
Um título excelente.
E o nosso objetivo hoje, a nossa missão para quem nos escuta, é entender como a iminente chegada do chamado ECA digital está nos forçando a olhar para a inteligência artificial de um jeito novo.
Sim, parar de ver a máquina como aquele oráculo perfeito, né?
Isso. A proposta é encarar a IA como um labirinto estatístico cheio de filtros, ilusões e, principalmente, cheia de dilemas sobre a responsabilidade humana.
O que eu achei mais fascinante nesse texto é justamente a ponte que ele constrói. Ele cruza a tecnologia de ponta, essa coisa contemporânea do processamento de linguagem, com a literatura clássica.
Verdade.
Ele cita especificamente o trabalho do Jorge Luiz Borges para dar o tom da análise.
A gente vai chegar lá, que essa parte é genial.
A análise dele não fica presa só aos códigos, sabe? Avança sobre o impacto filosófico.
Então, vamos desempacotar isso. Vamos começar pelo gatilho que motivou o artigo do Getchko.
O senso de urgência, né?
Exato. O texto destaca que em poucos dias vai entrar em vigor o ECA digital.
E para contextualizar quem acompanha a gente, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Perfeito. Essa nova versão, o ECA digital, é uma iniciativa focada em criar regras claras para proteger crianças e adolescentes no mundo virtual.
Uma tarefa monumental, diga-se de passagem.
Monumental e complexa, porque o grande ponto de fricção que o artigo aponta é a adição intensa da inteligência artificial nisso tudo. A IA aparece em diversos sabores e formatos.
E é aí que a gente esbarra na desconstrução daquela expectativa comum.
Nossa, sim. O que eu achei mais curioso no texto e que ele explica muito bem é o fato de que a mesma IA pode dar respostas diferentes para a mesma pergunta.
Sem nenhuma atualização no banco de dados.
Nenhuma. É a mesma base. Como isso é possível se o conhecimento da máquina não mudou?
Isso acontece porque a arquitetura dessas máquinas não é como uma busca tradicional. Não é um catálogo de biblioteca.
A gente costuma pensar que é, né? Uma enciclopédia gigante.
Mas não é. A inteligência artificial generativa é um componente estatístico absurdamente forte na composição das respostas.
Ou seja, a resposta não é fixa, né?
Não. Quando a máquina recebe uma pergunta, ela não vai numa gaveta pegar um parágrafo pronto. Ela calcula em frações de segundo qual é a palavra mais provável de aparecer depois da anterior.
Baseado naqueles padrões trilionários de texto do treinamento.
Exatamente. E como é um cálculo probabilístico, existe sempre uma margem de variabilidade. No momento, o caminho estatístico aponta para uma formulação. Milissegundos depois, o recálculo pode escolher um sinônimo.
Ou mudar a estrutura da frase inteira.
Isso. O que nos obriga a rever a ideia de que a máquina é um interlocutor constante. Ela não é.
O Getchko usa uma metáfora para isso que ajuda muito a visualizar. Ele diz que cada resposta é um mundo do possível.
Uma analogia fantástica.
Como se a IA estivesse tateando caminhos dentro de um labirinto invisível. E o que sai na tela para nós é só um dos percursos.
É o resultado de escolhas estatísticas internas.
Mas aqui é que fica muito interessante. O título do artigo fala em um gerador domesticado de respostas.
A domesticação.
Isso sugere que esse labirinto não é totalmente livre. Não é deixado à própria sorte.
E não é mesmo. A palavra domesticado é o coração da crítica do texto.
Porque se deixassem um motor probabilístico rodar solto, as respostas seriam imprevisíveis.
Imprevisíveis e inaceitáveis para os padrões das empresas. Então, os desenvolvedores colocam parâmetros de controle, filtros.
O artigo menciona a inclusão de pesos eventuais, não é?
Sim, esses pesos são mecanismos para direcionar a máquina. A ideia é evitar respostas ofensivas ou inadequadas.
Para visualizar isso, eu gosto de pensar numa máquina de pinball digital.
Ah, boa imagem.
A bolinha lançada é a nossa pergunta. Num cenário livre, puramente estatístico, a bola bateria em qualquer lugar e cairia em qualquer caçapa.
Sim.
Mas os programadores ajustam os batedores, colocam obstáculos invisíveis na mesa. Se a bola começa a ir para uma zona polêmica, os pesos empurram o raciocínio da máquina para um caminho seguro.
Um caminho mais civilizado.
Exato. Eles inclinam a mesa de forma muito sutil.
E a reflexão profunda sobre essa domesticação é que a resposta que a gente recebe não é a verdade universal.
É uma versão pré-aprovada.
Fazer uma pergunta à IA é iniciar uma trajetória guiada por esses filtros invisíveis.
E essa curadoria invisível fica ainda mais complicada quando a gente analisa a origem dos dados da máquina.
O dilema dos dados.
O GitGecko faz uma distinção fundamental aqui entre dois modelos. A IA isolada e a IA conectada.
O modelo isolado ele chama de biblioteca fechada.
Como funciona essa biblioteca fechada?
É um acervo com dados rigorosamente selecionados. Você consulta essa máquina e o ambiente é super controlado. A vantagem é que a origem da informação é confiável.
Mas gera respostas menos variadas, eu imagino.
Sim, o preço do controle é a limitação.
E do outro lado, a gente tem a IA conectada. A máquina que vive numa verdadeira praça pública.
Que é o modelo da maioria das ferramentas grandes hoje.
Exato. E nessa praça pública, a IA respira o tempo real. Fóruns, debates, rumores, redes sociais. Tudo isso alimenta a máquina.
Ela é muito mais informada.
Sim, mas o autor traz uma análise crítica fantástica aqui. Ele diz que, paradoxalmente, isso torna a máquina conectada muito mais vulnerável.
Porque a praça pública não tem um mecanismo de validação rigoroso. O volume de informação é colossal, mas não passa por um processo de decantação.
A máquina engole tudo indiscriminadamente.
O grande perigo é que a IA pode confundir repetição com verdade.
Ah, se milhares de usuários repetem uma teoria infundada,
essa repetição pura e simples se traveste de verdade. Ganha força estatística no sistema.
Sem decantar os dados, o eco de uma mentira vira a resposta mais provável da IA.
E é exatamente nesse ponto que o artigo dá um salto brilhante da tecnologia para a literatura.
A conexão com Jorge Luiz Borges.
A obra A Biblioteca de Babel.
A premissa desse conto é impressionante. Uma biblioteca colossal que tem todos os livros possíveis. Todas as combinações de letras estão lá.
Ou seja, a história verdadeira do universo está lá.
Mas também todas as mentiras. Teorias absurdas e milhões de páginas sem sentido nenhum.
E aí, o Getico usa isso para destacar um paradoxo da nossa era, a frase central do argumento dele.
Que é, ter toda a informação é o mesmo que não ter nenhuma.
Exatamente.
Porque numa biblioteca onde todas as verdades e mentiras têm o mesmo peso, achar o conhecimento válido é quase impossível.
O Borges falava de uma crise existencial. E hoje a gente vive uma crise de engenharia de dados e de cultura.
O que nos leva ao papel da cultura. O texto contrapõe o treinamento da IA com a cultura humana.
É que a cultura humana aprendeu a lidar com a Biblioteca de Babel.
Através do tempo, certo?
Sim, através do tempo e da decantação. A gente desenvolveu a crítica por pares, a curadoria editorial, o debate público.
Ferramentas para separar o ruído do sinal.
Nós perenizamos o conhecimento através da forma escrita. Dos livros. A IA não tem esse filtro cultural humano.
Ela é treinada com aquele volume absurdo de informação toda de uma vez.
Falta a ela o discernimento para separar o que é essencial do que é só um ruído passageiro na internet.
E aí a gente precisa trazer toda essa teoria de volta para o chão para a aplicação prática do ECA digital.
O choque de realidade do texto.
O ECA vai exigir que as plataformas tomem ações automatizadas. E o exemplo que o artigo dá é a exigência de inferir a idade de quem consulta a internet.
Usando a IA para analisar comportamento e adivinhar a idade.
O que é extremamente problemático considerando tudo que falamos sobre probabilidade e labirintos estatísticos.
Pedir para a máquina fazer essa inferência vai gerar erros e exclusões. Alternativa a isso é o que ele expõe em seguida.
Que seria a criação de uma identidade digital universal para todos.
Uma chave de acesso inquestionável para navegar.
Só que isso cria um dilema enorme de privacidade.
Uma tensão estrutural grave. Você troca uma inferência falha por um sistema de controle total, rastreamento da vida digital.
E é diante desse impasse que o Getico levanta a grande questão do artigo, o alerta principal.
Sobre o perigo das nossas expectativas.
O perigo de esperar que a inteligência artificial eduque, impeça ou corrija comportamentos humanos.
A gente tem essa tendência de terceirizar problemas morais para a máquina.
como se um filtro bem ajustado resolvesse a questão da segurança infantil.
A síntese dele é muito calma e razoável. A inteligência artificial, por mais complexa que seja, jamais será um substituto para a responsabilidade individual.
E para a responsabilidade parental.
Exato. Delegar a educação a um modelo estatístico é um enfraquecimento perigoso da nossa sociedade. A máquina não tem empatia nem contexto ético.
E tentando eliminar o imprevisível, a gente acaba criando mais labirintos.
A conclusão filosófica do artigo é linda nesse sentido.
A metáfora final resume perfeitamente o nosso esforço ilusório de controle. Ele diz que, ao iluminar um corredor do labirinto para torná-lo seguro, nós inevitavelmente apagamos todos os demais.
E o mundo segue sendo essa vasta coleção de labirintos, só que agora com zonas enormes de escuridão artificial.
Essa imagem é muito forte.
É forte e deixa uma semente para a reflexão de quem nos escuta hoje. Uma provocação sobre o futuro.
Qual provocação?
Pense bem. Se a nossa busca incansável por segurança digital nos leva a construir labirintos estatísticos cada vez mais complexos para filtrar a realidade...
Certo.
Até que ponto... No futuro, a verdadeira rebeldia, o verdadeiro pensamento crítico, não será justamente a escolha de caminhar pelos corredores escuros que a inteligência artificial decidiu não iluminar.
Caminhar por onde a curadoria não passou. Essa é uma reflexão poderosa para nossa audiência levar para o resto da semana.
Com certeza.
Agradeço muito a companhia de quem escutou esse mergulho analítico de hoje. Continuem curiosos, questionando as informações ao redor e iluminando os próprios corredores. Um excelente dia para todos nós e até a próxima exploração.